Audiobook Grátis apresenta 28. A Casa e Quinta dos Canaviais, desabitadas depois da morte da velha Morgada, madrinha de Magdalena, era uma sombria residencia, situada num dos mais ermos e melancólicos lugares da aldeia. O tempo, cuja ação não contrastada se exercera livremente nelas, viera augmentar o aspecto soturno que desde a origem apresentava esta casa, enegrecendo-lhe as paredes, revestindo-lhe de ervas os telhados, de musgo as padieiras e as junturas de pedra, e povoando-lhe de morcegos e de corujas os buracos dos muros. Enfim, a superstição popular terminara a obra fazendo divagar as almas do outro mundo por aquelas salas e corredores vazios, e nas ruas daquela quinta, entregue à natureza. A defunta Morgada, que não se recolhera à aldeia senão depois de ter gozado na capital de todos os esplendores da vida das cidades, e brilhando nas mais concorridas e elegantes salas do seu tempo, gozava nesta pequena terra, onde passara o resto da vida, de uma fama de espírito forte, que em grande parte concorrera para generalizar a opinião de que a sua alma andava ainda penando por cá. Contavam-se entre o povo anedotas absurdas, em relação aos anos da mocidade da Morgada. A imaginação popular fazia a biografia daquela senhora, colorindo-a com as tintas maravilhosas com que costuma fantasiar a vida dos grandes centros, de que vive afastada. A Morgada, que só renunciou ao mundo quando os espelhos começaram a falar-lhe da vaidade das glórias que repousam nos encantos da beleza, passou, como sucede muitas vezes, de um extremo a outro extremo, e da vida elegante às práticas de devoção. Nos canaviais ouvia a missa todos os dias, confessava-se todas as semanas, comungava todos os meses, sem contudo resignar absolutamente os hábitos de elegância de que já fizera uma necessidade natural. Trajava sempre com distinção e esmero, e ao corrente das modas. Tudo isto e as próprias devoções da Morgada acabaram por convencer o povo de que havia grandes culpas no passado dela, as quais procurava remir à força de missas. Dizia-se que a morte a viera tomar antes das contas saudadas, e que por isso a sua alma voltava à terra penando. Já se vê que o lugar era para apavorar as imaginações tímidas, e de noite pouca gente da aldeia gostava de passar por lá. Henrique, depois de ter dito em Alva Penha que ia passar a noite ao mosteiro, donde voltaria à tarde, saiu mais cedo do que a hora devida, e fazendo obra pelas informações da Morgadinha, dirigiu-se para os canaviais para escolher posição donde pudesse, sem ser visto, observar Cristina, não tendo ainda resolvido se lhe apareceria ou se a deixaria imperturbada na sua piedosa tarefa. A noite fizera-se escura e ameaçava chuva. Henrique, alumiando-se com uma lanterna de furta-fogo, já um pouco habituado aos caminhos estreitos e escabrosos do campo, atravessou a aldeia, examinando com atenção todos os objetos que lhe deviam servir de indicadores da estrada. Pouco passava das 10 horas, quando se achou em frente de uma casa que, por aparência, julgou ser a demandada propriedade. Era uma casa escura, crivada de pequenas janelas e peitoril, tendo a um lado um alto portão da quinta, do outro a capela, cuja porta Henrique achou ainda fechada. O sussurro dos canaviais agitados pelo vento era uma garantia de haver acertado. Principiavam a cair algumas grandes gotas de chuva e a escuridão a fazer recear grandes aguaceiros. Henrique achou prudente procurar um abrigo onde pudesse resguardar-se. Neste intento aproximou-se do portão. Com grande espanto seu, achou-o aberto. Já teria chegado Cristina? Enganar-se-ia ele na casa? Estaria habitada a quinta? Estas 3 explicações do inesperado fato debatiam-se-lhe no espírito, sem que ele soubesse qual adotar. Transpôs o portão e entrou na quinta. Nenhuma aparência de vida. A chuva caía com mais força. Para se abrigar, Henrique subiu os degraus de pedra, no topo dos quais havia um patamar lajeado e convenientemente toldado. Ao chegar ali, achou também aberta a porta da primeira sala, e ao fim de um corredor pareceu-lhe divisar luz. Henrique parou indeciso. Decididamente enganei-me. Não é aqui a casa dos canaviais. Sempre perguntarei. E bateu as palmas. Ninguém lhe respondeu. Bateu outra vez o mesmo resultado. Aventurou-se a entrar, deu alguns passos pelo corredor e bateu. O mesmo silêncio seguiu até o fim do corredor em direção à luz e chegou a uma sala mobilada com antigas cadeiras de alto espaldar, e alumiada por um candeeiro de metal, pousando na pedra da chaminé, em cujo foco brilhavam ainda uns carvões candentes. Parece uma história de fadas, pensava Henrique, dar-se-á que a alma da Morgada goste ainda das comodidades? Ia dirigir-se a uma porta para chamar, quando se abriu outra do lado oposto, e apareceu-lhe uma mulher velha, com um vestuário meio do campo, meio da cidade, e trazendo uma luz na mão. Henrique voltou-se e preparava-se para lhe dirigir a palavra, quando ela primeiro lhe disse: procurava alguém, o senhor? Peço perdão pelo meu atrevimento. Bati muito tempo à porta, e enfim, como a visse aberta, decidi-me a entrar. Desejava saber onde é aqui a casa dos canaviais. A casa dos canaviais é esta mesma. Mas eu julgava. Supunha ter ouvido dizer que não morava aqui ninguém. E não o enganaram. Hoje por acaso é que está cá a senhor Morgada. A senhor Morgada? Perguntou Henrique, sem bem saber o que devia pensar da resposta e de tudo o que via. Sim, senhora, senhor Morgada, e não tarda aqui. Ela esperava-o. Ah! A senhor Morgada esperava-me? É verdade, disse a mulher, sorrindo. Adivinhou que o senhor vinha aqui. E o que é que ela não adivinha? Henrique dava tratos à imaginação para compreender esta cena. Então é a senhor Morgada em pessoa que o convida para tomar uma chávena de chá, disse uma voz por trás dele. Henrique julgou conhecer o timbre daquela voz. Voltou-se, viu a Morgadinha que entrava na sala, com um sorriso nos lábios e a mão estendida, com aquela habitual franqueza de maneiras, que de tantos encantos a revestia. Henrique exclamou, admirado, a prima Magdalena, a Morgadinha dos canaviais, se faz favor. Competia-me fazer as honras da minha propriedade, que pelos modos está para ser muito visitada hoje. Chamei, para me acompanhar, a Brisida, que viveu muitos anos aqui com a minha madrinha, e hoje vive em casa sua do rendimento do legado que aquela senhora lhe deixou. A Brisida é quem se encarrega de vir, de quando em quando, abrir as janelas desta casa, para que os ratos não a destruam de todo, e os tortulhos lhe não enfeitem as paredes. Mas como soube que eu? Isso é um segredo. Não o esperava, porém, tão cedo, nem imaginei que nos viesse ter assim ao íntimo da casa. Fiquei embaraçada quando vi. Ao princípio quase julguei que era a alma de minha madrinha. Mas fez bem em recolher-se. Ouvi. E com um gesto indicava a chuva, que já batia com força nas vidraças. O pior é se isto não espalha a Cristina muda de tensão. O vento é do mar, menina, isto são aguaceiros, notou Brisida, como para desvanecer aquele receio. Pois sabe que Cristina vem? Eu sei tudo. Ora, sente-se ao fogão, que deve vir muito frio. Acendi o lume, porque estava aqui dentro um ar úmido e mofento, muito pouco hospitaleiro. Brisida, olhe que se não percebam lá fora as luzes, que podem amedrontar Cristina. E feche a porta da sala. Abra o coro da capela e prepare chá para quatro. Aqui mesmo, Brisida, aqui mesmo, porque a cozinha está pouco habitável. Enquanto Brisida cumpria as ordens que a Morgadinha lhe dava, esta, chegando uma cadeira para o fogão, sentou-se defronte de Henrique de Souzelas. Agora conversemos amigavelmente, primo Henrique. E antes de mais nada, responda-me a uma pergunta. O que eu trouxe aqui? Pois não diz que sabe tudo? Até certo ponto, entendamo-nos. Não vão tão longe as minhas faculdades que cheguem a devassar intenções, que porventura apropriar consciência de quem as forma, repugne aceitar, não é esse o meu caso, as minhas intenções são reconhecidas e aprovadas pela minha consciência. Vim para assistir ao espectáculo comovente de um anjo que ora por mim. É um espectáculo a que ainda não assistira, prima. Admira-se da minha curiosidade? Acho-a natural e até louvável. O ponto está que a sua convalescência esteja bastante segura já. Porque o primo Henrique convalesceu há dias de duas doenças. De duas. Sim, e a mais rebelde não foi a de que o cirurgião o tratou. Então. A pior, aquela de que eu havia chegado já a desesperar, era a que lhe tinha descoberto logo na sua chegada aqui. Uma doença moral revelava-se por uma maneira de ver as coisas, de pensar e de proceder verdadeiramente doentia. Estou curado disso. Estará? Eu sei. É certo que já é bom sinal admitir que era doença. Dou pelo seu diagnóstico, prima, e até pelo tratamento que me aconselhou em tempo falou-me na vida campestre, no interesse pelos negócios locais. E sobretudo em uma paixão sincera. Ah! e experimentou a receita? Experimentei e curei-me. Ou tomou por forças de saldeu o que era apenas o falso vigor da convalescença? Convém não abusar, ouço dizer aos médicos que são perigosas as recaídas. Pois teme que eu recaia? Por que não? Esta sua vinda aos canaviais a horas mortas. Conquanto motivada por louváveis intenções. Tem ainda assim uma certa afeição romântica. Que era bom vigiar. Sempre vim para acudir a algum acidente. É um perfeito médico da época, não tem fé na eficácia dos remédios que prescreve. Tenho mais, não desacompanho a ação deles, isso não. Agora fale-me com franqueza, ao recordar-se de certas ideias com que veio de Lisboa, não se lhe figuram algumas estranhas e inaceitáveis já? Confesso que algumas, e compreende agora o que eu lhe dizia. O remédio para o mal do coração que o minava, tinha-o a seu lado, desde o primeiro dia em que pusera os pés no mosteiro, e teimava em ser cego para o não ver. Desde o primeiro dia? Pois Cristina deixou de ser criança desde aquele dia. Querido anjo, diz bem, deve adorá-la, tal como ela é ingenua, tímida, supersticiosa até, se quiser mais bondosa, mais adorável, mais uma índole talhada para acalmar as paixões demasiado violentas de um caráter como seu para lhe fazer ter mais esperança na vida, mais coragem e mais fé no futuro. Henrique, depois de instantes de silêncio, disse, sorrindo, para Magdalena, diga-me uma coisa, prima Magdalena, compreendendo tão bem as necessidades do coração dos outros, não pensou ainda nas do seu? E quem lhe disse que as tinha? Conceda-me também um pouco da sua admirável perspicácia, e não se julgue tão impenetrável, que não ofereça leitura aos olhos que a observam. Ah! Então leu. Uma página eloquente de sentimentos generosos, prima, uma página que eu só agora estou habilitado para apreciar como merece página, porém, tão recatada, que julgo que ainda não leu bem o principal interessado nela. Cego, como eu fui. Não leria? Perguntou Magdalena, sorrindo. Está certo disso? E pode ser que lesse, pode ou pelo menos que por inspiração a adivinhasse. Há casos desses. Magdalena tornou, mudando de tom, é ainda cedo para tratar de mim. Quando me resolver a isso, verá que sou um doente modelo. Não hesitarei ante a violência do remédio, e por que demora o tratamento? Pois parece-lhe que será urgente o caso. Prima Magdalena, o que vejo é que há mais fortaleza da sua parte do que, silêncio, disse a morgadinha, escutando. Pareceu-me ouvir. Neste momento a Brisida, que fora uma sala imediata, voltou, dizendo em voz baixa, parece-me que abriram as portas da capela. Devem ser eles. Então depressa, disse Magdalena. Abra-nos o coro mais antes apaguemos as luzes. Teve uma feliz lembrança em prevenir-se com essa lanterna de furta-fogo. Traga e siga-me mais oculte a luz. Não faça barulho. Apagadas as luzes da sala, Magdalena e Henrique entraram, por um corredor estreito, no coro da capela, donde a morgada costumava ouvir missa, enquanto mandava patentear ao povo o pavimento inferior. Quando ali chegaram, com as precisas precauções para não fazer estalar as tábuas do soalho, havia já embaixo uma luz escassa, que desenhava longas no pavimento as sombras de duas pessoas, ainda ocultas sob a varanda do coro. Cedo se adiantaram para o altar, e claramente se reconheceu serem Cristina e Torquato. Caminharam silenciosos até ao altar principal. Torquato subiu os três degraus, sobre que este ficava elevado e acendeu duas velas de cera que, em enegrecidos castiçais de madeira dourada, ornavam uma imagem da Virgem da Soledade. Espalhou-se no recinto uma frouxa claridade, que não dissipou as sombras dos recantos, nem as que se condensavam no tecto. Cristina fez sinal então a Torquato, para que se retirasse e o velho, com os passos arrastados e tossindo, caminhou para a porta, que dentro em pouco se ouviu gemer sobre os gonzos e fechar-se com estrondo. Tudo ficou depois em silêncio. Cristina então ajoelhou diante daquela imagem, que era de que a tradição popular contava milagres, e em profundo recolhimento ficou imóvel a rezar a devoção prometida. Henrique de Souzela sentia-se enlevado por esta cena. Aquela angélica criatura viera ali agradecer à Virgem o telefone salvado. Aquele anjo amava-o? Havia, pois, no mundo quem o amasse com um amor puro e cândido, em que ele já nem acreditava. E cabia-lhe a suprema aventura de gozar um amor assim. Magdalena via com alegria a comoção de Henrique. A oração de Cristina prolongou-se por alguns minutos. Henrique murmurou, ajuntando as mãos, Deus te recompense, anjo, a consolação que me dás. Não peça a Deus o que está na sua mão, respondeu-lhe em voz baixa Magdalena. Que diz? Está ou não sinceramente apaixonado? Como nunca imaginei que fosse possível estar. Crê na pureza daquele coração? Como na dos anjos. Está convencido de que o pode salvar, ela. Não acredo que professe com mais fé. Por que não há então ajoelhar ao lado dela e jurar LHO, e consente? A morgadinha respondeu-lhe, conduzindo-o ao princípio de umas estreitas escadas que pela espessura da parede iam do coro para a capela mor. Aqui tem o caminho, disse ela. Siga-me. E, servindo-se da lanterna de furta-fogo, foi descendo com precaução. Henrique seguiu-a. No fim da escada, Magdalena ocultou de novo a luz, e, dados mais alguns passos, parou junto de um reposteiro. Agora faça o que lhe dictar o coração, disse ela para Henrique. Este correu o reposteiro com precaução, e achou-se na capela. Cristina rezava ainda, e como a porta por onde Henrique entrara ficava por detrás dela, não o viu chegar. Henrique ficou a contemplá-lo a todo o tempo que ainda durou a oração. Ao levantar-se, Cristina, voltando a cabeça, descobriu, e soltou um grito de susto. A obscuridade que havia na capela não lhe deixou perceber logo quem fosse, o que mais lhe augmentou o terror. Henrique caminhou para ela, dizendo-lhe, não tenha receio, Cristina. Sou eu. Reconhecendo-o, a tímida rapariga ficou espantada. Como se explicava a presença de Henrique naquele lugar? Nem tempo teve de imaginar explicações. Henrique acrescentou, sou eu, Cristina, eu a quem a menina salvou e por quem com tanto fervor veio rezar aqui. Obrigado, mais uma vez lhe digo, obrigado, Cristina. Quis fazer-me compreender todos os castos e abençoados prazeres da família depois de me dedicar às suas vigílias, dedicou-me às suas orações. Deixe-me beijar-lhe a mão com todo o afeto, com toda a paixão que pode haver na minha alma. E dizendo isto, levou aos lábios a mão, que ela, de enleada, nem ousara retirar das suas. Agora peço-lhe, Cristina, que, já que me fez antever as delícias do viver da família, não me condene para sempre ao suplício de não as ver realizadas. Lembre-se de que não conheci mãe, de que não tenho irmãs, de que tenho vivido só, e de que cedo voltarei a essa vida solitária e gelada, que me será agora uma tortura. Compadeça-se de mim. Quer vir ocupar no meu coração o lugar vago que há nele para as afeições de mãe, de irmã, e de, Henrique, murmurou quase ininteligivelmente a sobressaltada criança. É diante desta Virgem, a quem orava com tanto fervor, é pousando a mão sobre os evangelhos desse altar, que eu lhe prometo mais do que uma paixão efêmera de rapaz, prometo-lhe a constante adoração, rodeada de respeito, do homem que as suas virtudes reconciliaram com o mundo. Aceite, Cristina, aceite o oferecimento do meu coração. Cristina tremia sem poder responder. Magdalena entrou por sua vez na capela. Não se pode exigir assim uma resposta directa, primo Henrique, disse ela. Cristina, cada vez mais surpreendida por estas sucessivas e inesperadas aparições, correu para a prima. Tu, Lena. Tu também aqui? Então não me competia receber em minha casa as visitas? Mas vamos, dize-me aqui ao ouvido a resposta que queres que eu dê por ti ao senhor Henrique de Souzelas, que me parece acaba de te pedir, muito timidamente, a tua mão. Cristina não respondeu, senão cingindo-a mais intimamente ao seio. Não responderam os lábios, primo, continuou a morgadinha, mas falou o coração ao meu na linguagem das pulsações. Estou sentindo. E disse. Que havia de dizer? Que sim. E Magdalena, que tinha a mão de Cristina na sua, estendeu a Henrique, que a apertou apaixonadamente e a beijou de novo. Parece-me poder afirmar que desta vez já houve correspondência. O velho Torquato, farto de esperar de fora da capela, e achando que as rezas se prolongavam demais, resolveu chamar Cristina. Ao entrar divisou porém três pessoas em lugar de uma só, que esperava, e recuou estupefacto e aterrado. Supôs que almas penadas andavam na capela. O bom do homem não ousava aproximar-se. Magdalena, que o ouvira entrar, animou-o, dizendo, não tenha medo, Torquato. A alma de minha madrinha encarregou-me de fazer esta noite as suas vezes. Sou eu. O espanto do feitor não era agora menor. Esfregava os olhos, como se receasse estar dormindo, e não passava de olhar para Magdalena, para Henrique e para Cristina, sem entrar na explicação do que via. Custou a Fazel voltar da sua estupefacção. Momentos depois entravam todos quatro na sala onde Henrique fora recebido por Magdalena, e aí a velha Brisida lhe serviu chá. A antiga criada da morgada fez muita festa a Cristina, e, como já percebera a casta de sentimentos que havia entre esta e Henrique, soltou algumas insinuações, que a obrigaram a corar e a rir Magdalena. Passou-se uma bela noite, conversando-se e rindo-se em perfeita intimidade. Que longe estava eu hoje de pensar neste delicioso serão, disse Henrique, decididamente é de maravilhas esta casa, o povo tem razão. A morgada defunta foi de certo quem se encarregou de fazer os convites. É verdade, como foi que vieram aqui? Perguntou Cristina, já mais desenleada. Já sei, foi este Torquato que me não guardou segredo. Oh, que merecia, eu, menina. Ora essa. Eu até, neste Torquato há alguma coisa mais para recear do que a indiscreção, disse Magdalena. Que é? Tornou a prima. É a discreção. Então por quê? Torquato é discreto, com umas meias palavras, que exprimem mais do que a verdade. Eu, ia dizer o velho, justificando-se, quando Henrique o interrompeu. Mas enfim, expliquemos mutuamente a nossa presença aqui. Nesse caso é justo que fale primeiro Cristina. Que hei de eu dizer? Explica a tua presença aqui. Então não ouviste o primo Henrique, ora, já o sabem. Mas talvez não lhe seja desagradável ouvi-o outra vez da tua boca. Não, não, a minha vinda, essa não tem que explicar. Que diz, primo Henrique, não tenho coragem para pedir mais do que tenho pedido já. Pedido e obtido, pode acrescentar. Bem, Cristina veio aqui trazida por um sentimento de piedade e de Lena, assim mesmo sempre seria curioso ouvir a narração dos sustos que ela sentiu por o caminho desde o mosteiro até aqui. O Torquato não era de certo bastante para lhe limpar a estrada de visões e malfeitores. Cristina pôs-se a rir. Mas vamos às explicações da presença dos mais. A Cristina avisou o Torquato avisou o primo Henrique, eu? Cristina olhou para o velho com um meigo gesto de repreensão. Se eu soubesse, eu. Eu não disse. Eu. Só disse. Henrique tomou a palavra. Torquato não é de todo culpado. Pois acha que não haveria em mim alguma coisa que me ajudasse a adivinhar? Torquato atraiçoou-se involuntária, inconscientemente. Mas quanto à prima, eu? Soube-o também do Torquato. Pois também a tio disse. Olhem que homem de segredo, isso é que não. Eu não disse a senhor, dona Magdalena. Ela é que, foi o que eu disse há pouco. A discreção do Torquato é que revelou o segredo. Como? O Torquato falou com seu velho amigo herbanário. Eu a esse não disse. Não, a esse quis ocultar, e daí é que veio mal. Ora, ora, o que eu sei é que Vicente veio procurar-me à porta do mosteiro, e ralhou-me com uma severidade e uma aspereza, como ainda lhe não tinha merecido nunca. Estava o homem convencido de que eu era a heroína de umas aventuras românticas que se verificavam de noite nesta minha propriedade dos canaviais. E tão irritado estava, que me não quis ouvir, quando eu procurava esclarecer o que para mim era um perfeito enigma. Ao retirar-se, porém, disse-me que não lhe quisesse ocultar a verdade, porque do Torquato soubera tudo. Eu não disse, e depois a prima, eu então chamei este senhor, armei-me de toda a minha gravidade, e exigi que falasse e me dissesse tudo o que havia e tudo o que sabia a respeito de uns passeios aos canaviais se ele estava a perro, mas afinal falou. Mas sabia também que eu vinha? Perguntou Henrique, pois não se lembra de que pela manhã me tinha cansado com perguntas a respeito do caminho para a casa dos canaviais? Eu já estranhava a insistência depois do que soube, tive uma suspeita. Perguntei ao Torquato se lhe falara nisto. A resposta dele, apesar da sua hesitação e ambiguidade, habilitou-me a concluir que teria o gosto de receber o primo em minha casa. E que disseste no mosteiro? Sabem que vieste? Não. Disse que ia visitar Brisida, onde passaria a noite. Bem me viste sair. Viemos ambas para aqui ainda com dia para pôr a casa em arranjo. são mesmo coisas tuas, disse Cristina, rindo. Mas eu não disse nada, insistiu Torquato. Porém, por que motivo se irritou tanto o herbanário? Perguntou Henrique, que imaginava ele afinal? Ah! É porque este senhor Torquato teve a habilidade, com as suas meias palavras e reticências indiscretamente discretas, de arranjar as coisas de maneira que o velho Vicente chegou a persuadir-se de que havia aqui um romance em que entrava eu. A discreção do Torquato é das que respeita os nomes, de maneira que as honras da aventura foram-me todas atribuídas. Neste mesmo romance parece que entrava também o primo Henrique, ah? Percebo agora, disse Henrique, rindo. O velho é ciumento por procuração. Magdalena abanou a cabeça, sorrindo também. Cristina, que já estava habilitada para entender a alusão de Henrique, sorriu com eles. O Torquato foi o único que nada percebeu. Eram perto de 2 horas, quando a Morgadinha lembrou a necessidade de voltarem à casa. Choverá? Perguntou Brisida. Julgo que não, respondeu Magdalena, e como para assegurar-se correu à vidraça da janela e examinou o firmamento. Henrique acompanhou-a. A noite está serena, disse ela. São horas de voltarmos. Mal sabe a tia Dona Vitória por onde lhe anda parte da família a estas horas, disse Henrique. Mal sabe a tia Dona Vitória por onde lhe anda parte da família a estas horas, disse Henrique, debruçando-se à janela, e continuou, mais que agradável noite. Não poder prolongá-la por toda a eternidade. Vamos, vamos, respondeu Magdalena. O dia da manhã deve ser feliz ainda. Por quê? Nisto, como se alguma coisa tivesse observado na rua que lhe atraísse a atenção, calou-se, mal podendo reter um leve grito. Que foi? Perguntou Henrique, que o percebeu. Nada, respondeu ela, correndo à vidraça e afastando-se da janela. Viu a alma da Morgada? Perguntou jovialmente Henrique, vendo-a preocupada. Não, respondeu Magdalena, meio a sorrir e meio séria. Pode, porém, haver aparições piores. Que é, Lena? Que viste tu? Perguntou Cristina, assustada. Sossega, filha, nada que possa transtornar o nosso regresso. Vamos. E, passados poucos minutos, saíram todos os que até ali animavam aquela habitação solitária, e ela permanecia outra vez em trevas, em silêncio e na sua quase desolação.